porque assim grava-se mesmo e fica.
Então, vamos a isso.
Eu dou por início a audiência ao Conselho Português de Ressuscitação. Estão cá o Dr. Miguel Félix e o Dr. Nelson Pereira do dito Conselho, o deputado Isidro Araújo do PSD também, outros deputados que se juntarão a nós entretanto. De qualquer das maneiras, a audição está a ser gravada e eu vou já imediatamente passar a palavra aos membros da delegação para começar e vou só contar o tempo, mas é só para, até para se orientarem naquele relógio que está ali ao fundo. Não temos um limite de tempo, a não ser as 2h30, 2h40, que é o início da comissão. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado também, Sr. Deputado. Nós achamos que era importante trazer uma apresentação, é breve, mas talvez simplificasse aquilo que tentamos trazer-vos aqui hoje e a razão de cá estarmos hoje. E começamos por isto mesmo, por dizer quem é que somos e porque é que estamos aqui. Portanto, o Conselho Português de Ressuscitação existe desde 1996. É uma associação de caráter científico, formada quase na totalidade por profissionais de saúde, mas não exclusivamente, sem fins lucrativos, e que representa em Portugal a associação com género europeia multinacional, que é o European Resuscitation Council. Qual é a nossa razão de ser, de existência? Nós somos responsáveis em Portugal pela adaptação, adaptação para Portugal das recomendações europeias científicas que é em relação ao ensino da reanimação, do suporte de vida, bem como dos modelos de treino dessas competências, ou seja, trabalhamos muito na área da formação do treino em suporte de vida e reanimação. E na mesma qualidade, também como representantes do ERC em Portugal, procedemos à certificação de centros de formação e reanimação no contexto dos diversos níveis, ou seja, quando uma determinada entidade, seja ela uma empresa, seja uma associação sem fins lucrativos, seja um centro de formação de um hospital, decide começar a fazer formação em suporte de vida e reanimação, utilizando os modelos do Conselho Europeu de Ressuscitação, os manuais, os conteúdos, nós temos um processo de certificação, vigilância, garantia e monitorização da qualidade desse treino e desse ensino. Isto tudo para quê? Para que se procure garantir que há aquilo que é a cadeia de sobrevivência, que é um conceito bem conhecido, que é a cadeia de sobrevivência, é o conjunto de atitudes que desde o reconhecimento de que alguém está a ter uma doença grave, nomeadamente uma paragem cardíaca, um ataque cardíaco, por um cidadão, faz ativar os serviços de emergência, nomeadamente o 112, permite que esse cidadão, a testemunha que assistiu a essa situação, o suporte básico de vida para ganhar tempo até à chegada dos serviços diferenciados, passando depois à desfibrilhação, ou seja, o suporte avançado de vida já feito por profissionais de saúde com todos os recursos, e depois aos cuidados que há a seguir à reanimação, que é o último elo da cadeia. Para que tudo isto funcione, é preciso que nenhum destes elos falhe, porque se um deles falhar, todos os outros correm o risco de se tornar completamente ineficazes. No âmbito da nossa intervenção no país, que tem a ver com este projeto, nós fizemos durante 2011 e 2012 um projeto a que salvamos salvar vidas, projeto nacional, que foi na verdade um projeto sob a forma de uma campanha que pretendeu ser envolvente e mobilizar cidadãos e instituições para o papel que podem ter neste aspecto na cadeia de sobrevivência. Aquilo que nós pretendemos e que achamos que era importante e que, de um modo um bocado utópico, gostávamos que fosse o nosso objetivo, era que a sociedade, genericamente, a sociedade civil, estivesse alerta e fosse responsável face à cadeia de sobrevivência, a estes conceitos que falamos antes, ao suporte básico de vida, não apenas os profissionais de saúde, mas todos. E, portanto, esta campanha baseou-se num programa de sensibilização e formação, de maneira a procurar familiarizar os diversos públicos, a sociedade civil, empresas, instituições, escolas, sobre os procedimentos e os comportamentos corretos que se devem ter quando há uma paragem cardíaca ou uma suspeita de que alguém possa estar a ter uma paragem cardíaca. Numa primeira fase, que já foi basicamente concluída, nós fizemos 12 mass trainings. Estes mass trainings, no fundo, são treinos públicos de grandes números de pessoas, habitualmente à volta de 100 ou mais, feitos por instrutores certificados, em que vão, durante um período curto, habitualmente 1 a 2 horas, aprender a fazer as manobras de suporte básico de vida, de maneira que cerca de 2.000 pessoas foram formadas, sendo que aqui tivemos claramente mais o intuito de utilizar estes treinos como divulgação e visibilidade pública do que propriamente tentar formar, porque formamos 2.000 pessoas, que em termos percentuais obviamente não tem expressão na população, mas sim a visualização do projeto. O projeto Salvar Vida teve também nos mídias, conseguimos vários apoios graciosos da imprensa, da comunicação social, de modo que conseguimos ter spots na rádio, na TV, isto durante um período limitado e na imprensa escrita, e tivemos a participação de algumas figuras públicas que acederam a dar o seu contributo através de participação na campanha em cartazes e nos spots de televisão. Exemplos foram a Rosa Mota, a Sónia Araújo e outras pessoas, outras figuras públicas. Neste momento, nós transitamos o projeto desde há uns meses para cá para uma segunda prioridade, que é aquela que nos traz aqui hoje, que é implementar o projeto nas escolas e começamos por tentar fazer um projeto piloto. Como é que nós estamos a tentar fazer alguma coisa que tenha a ver com a introdução da formação em suporte básico de vida nas escolas? Em 2013, estamos a iniciar um co-projeto, somos corresponsáveis por um projeto piloto na unidade local, com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e o Agrupamento de Escolas de Matosinhos, em que se pretende fazer durante um ano um projeto para ver como é que funciona, para testar, no fundo é um modelo de laboratório, digamos assim, como é que poderia funcionar uma formação em suporte básico de vida, transversal a todos os alunos, por exemplo, do 8º ano, das escolas de Matosinhos, durante um determinado ano. Estamos também envolvidos num projeto multinacional, baseado no ERC, que partiu de uma proposta da Comissão Europeia para que houvesse public awareness em relação a estas questões, e que está a aguardar a aprovação de um financiamento do projeto Comenius para podermos entrar num projeto semelhante a nível europeu e que está neste momento em fase de apreciação da autorização de aprovação. Porquê é que nós achamos que devem ser ensinadas às crianças e jovens as técnicas do suporte básico de vida? Na verdade, os miúdos estão muito presentes em todo lado, nas famílias, nas escolas, na comunidade, em várias instituições, e, portanto, na verdade, estão muito próximos dos familiares, e cerca de 60% a 80% das paragens cardíacas ocorrem no ambiente doméstico e não nos hospitais. E, portanto, se nós conseguirmos ter próximo de quem tem uma paragem cardíaca, alguém que sabe o mínimo dos mínimos do que fazer, quanto mais não seja reconhecê-lo e pedir ajuda adequadamente, nós já estamos a conseguir fazer mais do que simplesmente as pessoas ficarem a olhar sem saber o que fazer. Isto não fomos nós que inventamos, nós sabemos por estudos internacionais que qualquer criança que tenha mais de 10 anos tem capacidade intelectual e porte físico, estrutura física, para aprender algumas das técnicas de suporte básico de vida, e algumas técnicas, algumas delas, podem mesmo ser aprendidas por crianças ainda mais novas. Claro que depois depende do grau de complexidade, podemos começar no primeiro ciclo a ensinar como é que se chama o 112 e como é que se fala com o 112 ao telefone e por aí fora. Qualquer criança ou adolescente, mais no caso, com formação em suporte básico de vida, terá uma maior confiança na sua própria capacidade de responder a uma situação qualquer deste género e terá uma maior capacidade de ajudar quem está próximo e, portanto, no fundo, ter algum impacto na sua comunidade. Nós já tivemos algumas experiências feitas aqui, nomeadamente em 2010, com miúdos de uma escola do Porto, em que, como podem ver aqui nesta fotografia, são miúdos do 8º ano, que estiveram a aprender com os manequins as técnicas básicas do suporte básico de vida, que é qualquer coisa que não demora mais de uma a duas horas a aprender. Este projeto piloto de que estava a falar e que estamos agora a criar é um projeto de experimentação regional que vai ensinar aos miúdos aquilo que nós designamos por curso de competências básicas em emergência, que já vamos ver o que é. Este protocolo assume uma cooperação entre nós, CPR, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e o Agrupamento Escolar de Matosinhos, e está inspirado no projeto que já está muitíssimo divulgado e em plena força, que se chama Heart Start, e que é do Conselho Britânico de Ressuscitação, que é o nosso homólogo em Inglaterra, e da British Heart Foundation. Eles conseguiram arrancar com este projeto no Reino Unido há alguns anos, há 2 ou 3 anos, no sentido de implementação de uma estratégia de divulgação, e conseguiram já um abaixo-assinado que teve cento e tal mil assinaturas para que fosse uma petição que foi entregue já ao Primeiro-Ministro de Inglaterra a pedir para ser decidido a inclusão obrigatória nos currículos escolares daquilo que eles lá chamam Emergency Life Support, que é o equivalente ao que se pretende fazer cá. Isto está em pedido de fase de autorização, mas de facto aquilo que nós temos é uma boa relação com este pessoal de Inglaterra e estamos no fundo a fazer uma adaptação dos materiais e do modo como eles fizeram. Estamos a utilizar isso com o acordo deles para tentar fazer arrancar cá. Qual é que vai ser o nosso papel aqui? Criar o dossiê pedagógico, portanto o manual, aquilo que os miúdos têm que estudar, o material que vai ser utilizado. Criar o dossiê com que vamos formar os professores para serem eles depois a ensinar os alunos. Fazer a formação desses próprios formadores naquele agrupamento de escolas. Colaborar através da nossa possibilidade no empréstimo numa fase inicial e na cedência, na aquisição, se necessário, dos manequins de suporte básico de vida, e depois já elaborar o protocolo de colaboração. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, que está muito bem implementada na comunidade, vai fornecer em grande parte os formadores de suporte básico de vida, fazer a ligação com as escolas, e vai fazer isto através de um projeto que eles também têm com as escolas, que é o Prevenir e Atuar. As escolas vão identificar quem vão ser os professores dessas escolas, que por sua vez vão ensinar isto aos miúdos, vão identificar qual é que vai ser o ano que vai ser destinatário da formação, sendo que a nossa proposta é que seja o oitavo ano, e vão depois planificar em termos de horários. A proposta é que vai haver 8 turmas do oitavo ano e 5 professores de educação física, com o apoio de 8 professores diretores de turma, que, com a utilização daqueles materiais e pedócias pedagógicos, através de uma aula de 2 horas por turma, vão conseguir que, ao longo deste ano, todos estes alunos fiquem com o curso de competências básicas em emergência. Este curso é uma ação de formação que demora 2 horas, não precisa de mais. Portanto, se fôssemos a traduzir isto num período escolar, diríamos que é pouco mais que uma aula de educação física, por exemplo, com recurso àqueles manequins que vimos, e que seria realizada anualmente, cobrindo estas são as coisas que têm. As técnicas de suporte básico de vida, o engasgamento, aquela situação típica em que alguém fica sufocado com um corpo estranho e é preciso desobstruir a via aérea, os princípios de como reconhecer que alguém está a ter um ataque cardíaco e depois, de um modo também muito básico, como fazer para controlar uma hemorragia óbvia que alguém está a ter e que pode pôr em risco a vida. O nosso princípio, a nossa proposta é que a formação deve ser dada aos alunos por técnicos que foram para isso habilitados, sendo que deverão ser, na nossa opinião, os próprios professores na escola depois de serem formados para terem essa capacidade. Porquê é que estamos aqui hoje? Para ir ao que interessa. Nós soubemos, antes de ter sido ainda aprovado, do projeto de resolução 590, que há cerca de 2 meses atrás, recomendou ao Governo que introduza no terceiro ciclo do ensino básico das escolas uma formação de frequência obrigatória em suporte básico de vida. Esta audiência em que estamos aqui hoje foi solicitada ainda antes de sabermos da aprovação, mas sabendo que ia ser discutida essa proposta. E ficamos muito satisfeitos por saber que isto tinha sido discutido, aprovado e recomendado ao Governo. E ficamos também, por outro lado, com algumas preocupações, sendo que a primeira e a principal, que é a mais relevante, é a nossa preocupação de podermos contribuir para que, de algum modo, através da experiência que tivemos e dos contactos que temos internacionais com projetos semelhantes, pudéssemos contribuir de maneira a que isto pudesse, digamos assim, ser levado a bom porto. Em relação àquilo que foi proposto, as nossas preocupações basearam-se um pouco em que, no texto que nós vimos, havia algumas recomendações específicas que nós achamos que, sem querer ser presunçosos, que poderíamos de algum modo ajudar a melhorar. Algumas delas têm a ver com o facto de que não era proposta nessa resolução a adoção de um programa único e definido a nível nacional e de que não era proposta a capacidade de as escolas se tornarem autónomas para terem eles próprios, sem ter que recorrer a entidades externas, a capacidade, numa segunda fase, depois de tudo estar a rolar, para fazerem a própria formação, para que ela se tornasse autossustentada, o mais prática e o mais simples em termos de recursos possível. Ou seja, aquilo que nós achamos é que numa fase inicial deve haver a colaboração com as escolas de todas as entidades que têm capacidade para o fazer, nomeadamente o INEM, outras estruturas certificadas pelo INEM, com quem temos muito boas relações, connosco, Conselho Português de Ressuscitação, mas a nossa visão da experiência que vimos noutros países que fazem isto há muitos anos é que a melhor maneira é que sejam os professores, que as escolas decidam que têm capacidade para o fazer, a serem transformados, entre aspas, numa pequena parte do seu tempo com uma formação que demora menos de um dia a fazer, em instrutores de suporte básico de vida, para que possam depois fazê-lo a partir daí, através da utilização de um programa bem definido. O exemplo que eu costumo dar é que, se eu quiser alguém que ensine bem um miúdo a tocar guitarra, é preciso que seja alguém que saiba tocar guitarra, mas é preciso que seja alguém que saiba ensinar. Não basta só ser muito bom naquilo que faz, mas tem que ser. E nós achamos que os professores são provavelmente a escolha fantástica e ideal para isso. O que é que nós propomos, portanto? No fundo, propomos que este projeto não morra, que isto vá para a frente, a implementação nos currícula, tal como foi proposto por esta resolução, porque é uma questão de cidadania que nos parece fundamental, que desde a escola, e quanto mais cedo melhor, os miúdos que vão ser os cidadãos adultos daqui a 20 anos, 15, 20 anos, tenham uma noção do que fazer quando alguém ao nosso lado está a ter uma paragem cardíaca e não se sintam completamente impotentes. Achamos que é importante, por uma questão de qualidade, que haja uma uniformização dos conteúdos que vão ser ensinados. Ou seja, que haja um projeto, um programa, um manual, um currículo, tal como há para outras disciplinas, estruturado. Que o projeto tem que ser sustentável. Não pode ser um projeto caro. Não pode ser uma coisa em que as escolas tenham que andar a comprar serviços ao exterior para fazer alguém ir lá ensinar os seus alunos. E, portanto, que seja autónomo nas próprias escolas, com o mínimo de investimento inicial possível, que provavelmente será mínimo, mas que seja sustentável e que seja autónomo. E a outra coisa que nós nos propomos também é, e era essa uma das principais razões da nossa vinda aqui hoje, manifestar a nossa disponibilidade para que, quando vier a ser decidido a operacionalização deste projeto a nível nacional, nós estarmos disponíveis para colaborar do modo o mais voluntário possível nestes pontos, na construção do modelo ou do programa formativo, que nós achamos que, tal como há um programa de matemática ou de geografia ou de história para todas as escolas para o mesmo ano, deve haver um modelo de formação com base nas práticas internacionais. Não vamos inventar a pólvora. Ajudar a selecionar e preparar os materiais didáticos que sejam considerados necessários, os manuais, os diapositivos, o material que vier a ser necessário utilizar. Inicialmente, na formação inicial e no acompanhamento dos professores nas escolas, nós temos temos experiência em formação de formadores, temos disponibilidade para, numa fase inicial, quando isso vier a ser operacionalizado, estar envolvidos nisto, se for assim entendido necessário, e no acompanhamento e na avaliação de resultados ao longo do tempo, porque também nos parece que nada disto faz sentido se não for feito ao longo do tempo o acompanhamento. Portanto, no fundo, é esta a razão da nossa vinda cá, e neste momento estamos, obviamente, disponíveis, neste momento e posteriormente, para qualquer esclarecimento adicional que possamos dar à Comissão e a quem estiver atendido.
Muito bem, e nós agradecemos a disponibilidade de vir cá partilhar a experiência e a apresentação, e eu passava a palavra ao meu colega Isidro Araújo, se quiser dizer alguma coisa, e diria também depois mais alguma coisa no fim, e depois devolveria a palavra aos nossos convidados.
Eu queria, fundamentalmente, em nome do grupo PSD, da Comissão de Ciência e Cultura, cumprimentar o Conselho Português de Ressuscitação e formalmente, e de uma forma particular mostrar a minha satisfação pelo vosso trabalho, porque eu sou dos ressuscitados, não é? Eu sou daqueles a quem o desfibrilhador já retirou do outro lado, e portanto eu reconheço e sou uma pessoa hoje grata a esse caminho e a essa preocupação e à preocupação da organização dessa cadeia, digamos, de sobrevivência nas escolas. Acontece ainda que o Ministério da Educação tem um mecanismo muito próprio, que são os centros de formação de professores hoje, que existem 90 e tal no país e que cobrem as áreas geográficas específicas organizadas. Os centros de formação de professores permitem uma... Eu estou a falar não exatamente do Ministério da Educação, mas pelo meu conhecimento real que eu tenho deste mundo, os centros de formação hoje permitem a realização de formação de formadores a partir da certificação do Conselho Científico da Formação Contínua, uma formação que poderia ser acreditada de base e depois fosse replicada em centros de formação. Essa formação facilmente chegaria às pessoas de todos, a um grupo de pessoas de cada escola do país, com muita facilidade nesta utilização da cadeia natural com os centros de formação. Hoje mesmo as escolas fazem alguma coisa já nesta área, não exatamente de uma forma específica, mas fazem muito a nível da educação para a saúde, a nível da sexualidade. Há áreas em que há intervenções específicas, há grupos de docentes já hoje preocupados e preparados para entrar nesta área. Parece-me muito interessante que, de facto, esta preocupação se mantenha. Parece-me muito importante que pudesse passar pela vossa supervisão científica na construção do plano de formação. Acreditar ao Conselho Científico por um centro, porque só os centros de formação conseguem acreditar a formação contínua para professores, mas que depois possa ser replicado como professores de cada vez as escolas, seria muito interessante, seria certamente um caminho interessante. Eu julgo que é um assunto que pode vir a ser depois conduzido e encaminhado. E queria só, mais uma vez, deixar a minha satisfação pelo vosso trabalho e pela forma como vocês, enfim, investem hoje nesta preocupação, porque de facto é real. Também partilho a ideia de que isto é fundamental. E se tivermos jovens do oitavo ano, porque não, mas se tivermos jovens do oitavo ano preparados para isto, nos programas curriculares é fácil encaixar esta formação, e teríamos certamente no futuro um mundo talvez mais seguro. Parece-me bem. E os meus parabéns pelo trabalho que fazem.
Muito obrigado.
Eu, em relação ao trabalho e à apresentação que fizeram, só me posso associar naturalmente às palavras do meu colega e dizer que e só posso dizer que a necessidade que o Parlamento aqui sentiu, e foi bastante unânime, o projeto de resolução e a sua aprovação deixou-nos também satisfeitos. A iniciativa foi do CDS, mas isso foi circunstancial, porque de facto é uma questão que já se levantava há alguns tempos. Ainda não se tinha conseguido fazer uma, encontrar uma maioria que permitisse que fosse que isto tramitasse, isto é importante. Agora, do ponto de vista da implementação, isto sai naturalmente agora do âmbito do Parlamento, não é? E que, como aqui já foi referido, no que diz respeito à formação dos professores, e como eu ainda acrescentaria, no que diz respeito ao desenvolvimento curricular e à Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, que deve ser, imagino eu, quem depois no Ministério da Educação trata da questão concreta, são coisas que saem do âmbito do Parlamento, tirando talvez a última das questões que referiram, que é a avaliação. E aí, de facto, o Parlamento continua a ter sempre um papel importante, primeiro porque é uma resolução que dará início a um processo agora executivo que nós temos interesse em acompanhar, é uma resolução do Parlamento, e depois porque o Parlamento fiscaliza sempre a ação do Parlamento. Eu acho que, a ação do Governo. Eu acho que, em relação aos conteúdos, é natural que haja um interesse em cristalizar aqui as coisas de uma forma ou de outra, dentro do respeito também do que é a autonomia das escolas e que nós temos também sempre que respeitar, até porque a introdução deste tipo de matérias depende muitas vezes também da possibilidade das escolas e dos seus recursos humanos de as elaborar, não é verdade? Em relação, não podemos naturalmente descurar nunca a questão da sustentabilidade e de ser um projeto que seja financeiramente o mais neutro possível, porque por razões evidentes que me escuso agora de elaborar, e registamos, em todo caso, a disponibilidade que nos manifestaram, e essa será sempre, diria eu, tida em conta para o processo de avaliação do que agora se inicia que faremos. Eu julgo que da minha experiência, o que nós poderemos recomendar é naturalmente que entrem em contacto com o Ministério da Educação, a quem cabe definitivamente implementar isto, e que continue o trabalho que estão a fazer junto às escolas, porque de facto, e isso também é algo que é importante dizer, as escolas têm autonomia para este tipo de coisas também. Sim. Que é para oferecerem unidades curriculares ou não curriculares que o projeto educativo da escola, que respeitem o projeto educativo da escola e as necessidades da população. E aqui falaram-nos de um centro, hospitalar que tem implementação na comunidade, que tem essa realidade, que em conjunto com a escola e com vocês fez este tipo de projetos, e eu acho que ainda bem, porque é isso de facto que nós defendemos quando muitas vezes em abstrato falamos da autonomia. Eu, de qualquer maneira, não tenho mais a dizer, vou-lhes devolver a palavra para um comentário final e agradecer só no final que se nos deixasse a apresentação, copiasse apenas para o disco do computador, e isso ajudará também depois a integrar os serviços, os arquivos desta audição com esta gravação. Muito bem, com esta gravação e com este. E com essa apresentação, mesmo quem não esteve, fará uma boa imagem do que aquilo se passou aqui hoje à tarde. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, de facto, como disse no início, quando solicitamos esta audiência, foi numa fase em que não sabíamos ainda, até que nesta altura já estaríamos com a fase, digamos assim, da decisão parlamentar resolvida, ultrapassada. Sabemos, portanto, que de facto o contacto agora com o Ministério da Educação é fundamental. Já encetamos as nossas diligências nesse sentido e estamos a aguardar a possibilidade de, portanto, de poder, no fundo, ir fazer com eles a mesma coisa que estivemos a fazer aqui hoje, que é apresentarmos isto. O que nós queremos reforçar, de facto, é que a nossa preocupação é que é importante que o projeto funcione. E, na nossa perspectiva, uma das coisas que é importante é ter a certeza de que os conteúdos que vão ser selecionados são simples, são uniformes, são adequados e que têm a possibilidade de serem ensinados efetivamente e que não são demasiado complicados. Para isso, e sem nos querer repetir, estamos disponíveis para aquilo que eventualmente possa vir a ser necessário. Estamos com certeza a fazer o possível para neste momento estar em contacto com o Ministério da Educação a propósito deste assunto, e se viermos a ter novidades no futuro, nomeadamente em relação a este projeto piloto que estamos agora a fazer arrancar e depois a ver como é que ele corre, teremos todo o gosto em depois dar a conhecer também aqui à Assembleia e ao Ministério como é que as coisas correram, porque poderá eventualmente servir como um ponto de partida, uma experiência, um piloto para ver como é que as coisas poderão ser feitas depois. Muito obrigado mais uma vez.